António Dias Simões, um mínimo autor verdadeiro. Há 50 anos, alguém escreveu que lembrar António Dias Varei, António Dias Simões, foi o acordar de consciências e o responsabilizar de tantas outras. Hoje, renovamos esse despertar e queremos divulgar ainda mais o nome do homem muito modesto e humilde e de grande talento, cujo valor artístico e humano tem de se afirmar sempre mais além, guindando para horizontes mais distantes. Foi nesse âmbito que, em 1997, a Câmara Municipal de Rio Verão aprovar o seu nome para patrono da escola EB23, sob a proposta do Conselho Pedagógico da escola. Esta decisão foi confirmada pelo despacho número 4356/98, de 28 de fevereiro, pelo Secretário de Estado da Administração Educativa. Avulta nesse despacho que Dias Simões constitui um exemplo digno de homenagem pelo seu caráter em moderação. Trata-se, pois, de um exemplo que realça a importância da autonomia local e da descentralização, uma vez que os sinais concretos das identidades locais à dimensão cívica da vida nas escolas. Nasceu em 29 de setembro de 1870, filho de Manuel Pereira Dias, recebedor do Conselho de Alvar, e de Dona Ana Barbosa Dias Simões. Em maio de 1882, é aprovado o exame de instrução primária em Aveiro e, logo a seguir, torna-se aluno interno no Colégio de Nossa Senhora da Glória, em Sedofeito, Porto, e onde desenvolve o domínio do francês e inglês. Mas a sua vida profissional vai ser quase exclusivo o mundo da fazenda. Foi historiador, poeta, dramaturgo, comediógrafo, escritor, pintor, miniaturista e calígrafo, em suma, um artista de gênio nas letras e nas artes. E manifestou sempre um entusiasmo colaborativo em tudo o que engrandecesse Alvar no campo da arte. A sua presença era uma constante em toda a festa escolar, o récita com fim beneficente, comemorativa ou carnavalesca, e a sua colaboração era um serviço desinteressado que auxiliava instituições como os bombeiros, a beneficência escolar, os socorros mútuos, a misericórdia. A sua criatividade multiplica-se em peças, desdobra-se em géneros, afirma-se em técnica. Mais de 30 trabalhos seus, em prosa e verso, subiram ao palco. O drama, a comédia, o monólogo, a opereta, acabavam por conquistar as gentes vareias que enchiam o auditório do Teatro Alvarense, e nos camarotes as senhoras ostentavam as suas vestes de colírio e a beleza das gentes de Alvar. De realçar que cabia às troupes de andadores locais enfatizar a obra do autor com os seus géneros e notáveis desempenhos. E é neste espaço do Teatro Alvarense que, muitos anos depois, a sua neta tenha vivenciado. No velho teatro, eu, um palco vazio e uma sala velha, exteriorizando a profunda saudade. O seu lado mediógrafo e dramaturgo talvez tenha sido desenvolvido enquanto criança na sua própria casa. Participava como ator, além de ser um encenador e um ensaiador, em situações que idealizava, considerando os seus familiares, até pessoas de fora, os outros autores. As muitas peças que escreveu, sobretudo para festas infantis, revelam o seu espírito observador e crítico, e versaram os mais variados temas, como o passatempo de criança na ausência dos pais, triste noivado, o espírito irrequieto e aventureiro dos pequeninos, marcado pelo enlevo com que o autor se divertia a observar o entusiasmo e a alegria na construção dos capacetes pelas crianças, Napoleão Petit, ou a diferenciação social entre ricos e pobres, Bendito Fruto. Para o público em geral, talvez de referência especial mereça a pedagogia, um professor que questiona as novas pedagogias, defendendo o ensino tradicional e o castigo físico, ideal antigo, a emancipação feminina e o sufragismo, uma crise ministerial e o interno problema, o celibato, a diferenciação socioeconómica e preconceitos sociais, O segredo do Padre Cura, o amor e a natureza e nada. O regime político, monarquia ou república, ensaio geral de alguém manhoso. A promoção do ensino, diálogo universo, em que a filha Maria Adélia é a atriz, a quem compete a expressão que o estudo é sempre necessário, aos ricos como aos pobres. Não há plebeus nem nobres dentro de uma escola. A crentice popular perante a observação de novos corpos celestes, o cometa, quando a passagem do cometa Halley ainda estava na memória. Isto é, nas várias temáticas abordadas, a graça, a leveza, o humorismo, a sátira, superstições populares, a política, estão presentes e divertem, mas provavelmente também deixam no ar outras questões que cada um analisa e interpreta a seu gosto. Merecem aqui uma ligeira referência ao manual do sátiro português, a explicação, a propósito de não se ter realizado o espetáculo que assinalava mais o aniversário dos bombeiros, e o doutor, também uma conselheta, onde se satiriza um político que está presente na assistência. Das obras teatrais publicadas em vida, destaca-se o amor e a natureza. Um drama em quatro atos de acordo com as estações do ano, aqui identificadas com a vida humana. A primavera, os abrochar do amor. O estio, o casamento, a junção de duas almas. O outono, a doença e as dificuldades vistas como declinar da existência. E o inverno, a velhice, o agonizar da vida humana. Este drama revela ainda como são irresistíveis as tendências naturais, como é o amor, a mais forte e a mais difícil em ser contrariada. Outra obra publicada em festa escolar, com intuitos beneficentes para a beneficência escolar, uma obra muito diversificada que contém o hino da própria instituição, muitos poemas e peças em verso e em prosa. De António Dias Simões, acaba também como ator na sua obra A Final Vai Ópera, uma palhaçada em um lado, uma récita carnavalesca. Das muitas peças de Dias Simões, há quem considere que a opereta à beira-mar seja a mais humana, a mais perfeita e a mais cuidada, na maneira como trata a simplicidade dos costumes piscatórios. Ainda na sua criatividade cénica, e porque constitui um exemplo de dedicação extrema, destaco a peça Noite de Natal, onde enaltece a bravura e a abnegação dos soldados da paz. Foi apresentada pela primeira vez no 1 de janeiro de 1919. Porque este periódico? Simplesmente porque, informado que os bombeiros voluntários não tinham peça para levar à cena no 1 de janeiro, a idealizou durante a noite e ditou ao seu filho José que a escreve. A nível histórico, avulta a sua obra ao VAR Biografias, onde apresenta a vida e os feitos dos mais ilustres antepassados alvarenses. Publicado inicialmente como folhetim de discussão nos anos de 1917-1918, acaba por ser publicado em livro e é o primeiro livro impresso na imprensa pátria de Ovar. São apresentadas 21 personalidades vareiras, cuja memória é digna de registro, sendo 15 mais desenvolvidas e há apenas breves referências acerca das outras 6. Só que este trabalho havia sido prometido o ideal novo vareiro, que o notificar e logo a seguir vai ter de se desculpar aos seus leitores e pedir explicações a António Dias Simões. As explicações não convencem. O ideal vareiro que replica que a promessa não fora feita nem no Carnaval, nem no 1 de Abril. Ainda a nível histórico, convém dar destaque à posição que tomou em Ovar e Júlio Diniz, desfazendo um equívoco. Como a reação a Roca Amélio ter representado as personagens das pupilas do seu reitor numa edição de Luz publicada em 1907 com trajes minhotos, quando foi em Ovar que Júlio Diniz as escolheu e estudou. Porém, este estudo só foi publicado postumamente e neste âmbito merece referência à Margarida das Pupilas, que identifica com a sua própria mãe, e é também aquela clara que José Manuel nos jogou no belo quadro. Como poeta, publica muitos poemas e usa vários pseudónimos. Em 1892, publica Vozes da Alma com o pseudónimo Silvestre Mendo. São apenas 20 exemplares, de que provavelmente não tinha ficado com nenhum. Porém, a solicitação de Pedro Chaves interpretada como se fosse uma ordem para resolver a trissecção do ângulo ou descobrir a pedra filosofal, aceita reunir a sua obra poética em versos, uma edição manuscrita, e onde explica porque deixou de se publicar poemas na Folha de Alvar e que abandona o pseudónimo Silvestre. Diz-se também que utilizou outros pseudónimos, como Tomé das Cantigas, Silvio Lenho, Silvio Linho, Rosinha, Lilás e até uma simples inicial. Porém, uma observação atenta da imprensa local permite assinalar outros pseudónimos: Sério, João Kim, João Sincero, Mascarón, X, são alguns exemplos. Assina também com o próprio nome outros poetas que a imprensa local vai publicando, e não podemos olvidar e deixar de referir que muita da sua obra teatral é também em verso. Uma técnica que põe muitas vezes em prática é o acróstico. Por exemplo, em Trinitas, três estrofes são três nomes: Dina, Maria, Isabel. Devemos ainda realçar que muita da sua obra teatral é feita em verso, sobretudo alexandrino. E mesmo quando lê a prosa a essência da peça teatral, os versos abundam, e quantas vezes são a alma da própria peça. Por exemplo, a lapidar o poema Maria, assinado por Luís de Almeida, no Segredo do Padre Cura, que encanta a mãe de Maria e que desencadeia a ação do seu pai contra o afilhado do Padre Cura. Também trabalhou a gazetilha política e outras temáticas que tiveram repercussão na imprensa local, surgindo até repetidas de cariz ideológico e político, identificando-o como um dos rapazitos do Dr. Arala numa garrilhada lista de pregateiros. E se não é conhecido o exercício de qualquer cargo político, a sua vida profissional é profundamente marcada pelas disputas políticas que marcavam ao lado do país entre progressistas e regeneradores. Fora admitido o lugar de escriturário das matrizes do Conselho e vê a sua candidatura a tesoureiro da Câmara duas vezes recusada por não merecer confiança. Enquanto solicitou o atestado do seu comportamento civil, a resposta da Câmara é um comportamento ambíguo. Mais tarde, antes de ocupar as repartições da Fazenda em Alvar, a função do primeiro aspirante vê-se ultrapassado por outro funcionário por compromissos políticos, isto é, um indivíduo melhor apadrinhado. Entretanto, antes de se tornar proprietário da empresa Civilização do Porto, retira-se da função de tesoureiro municipal, mas pouco depois vai prestar provas escritas e orais a Lisboa e é nomeado primeiro aspirante das repartições da Fazenda. Afinal, fora criado uma casa que era a recebedoria e o mundo da Fazenda era familiar. A nível artístico, muitos elementos podem identificar a sua arte. Retratos e desenhos, aguarelas, evidencia-se uma obra também vasta e diversificada. De referência na sua produção com miniaturística liga Fuizinho, o epítome da vida de Santa Rita de Cássia, verdadeira obra-prima escrita a nanquim e ilustrada com miniaturas, gastando 5 anos na sua produção. A mesa onde trabalhava ficou coberta com os restos das velas que lhe permitiam trabalhar durante a noite. De referir também as ricas e artísticas pastas primorosamente trabalhadas pela sua arte e empenho, que foram ofertadas aos beneméritos irmãos Oliveira Lopes, a propósito das escolas primárias de Palma, ao Ministro do Interior, uma mensagem do professorado do Círculo Escolar de Oliveira das Neves, e ao ilustre africanista Major Antero Magalhães, pela sua ação em prol de Portugal no território angolano, na transição dos séculos XIX e XX, e à alegria à República que a pátria publica no primeiro aniversário da sua implantação. Foi um dos fundadores do Colégio dos Colégios Júlio Diniz, em 1911 para meninas e em 1912 para rapazes. É uma reação ao encerramento do Colégio das Bibliotecas que causou certos embaraços aos pais de família que pretendiam dar uma educação razoável aos seus filhos. Não espante esta dedicação ao ensino, porque já o expressa no diálogo em verso e num poema publicado no Almanaque de Alvar para 1911. Não saber ler, como esta frase é dura, e vai ferir a alma de quem sente, e sabe que a ignorância é realmente a causa primordial da desventura. No furador de Dias Simões, vivenciava com a família e tantos outros até o lado cultural que a altura propiciava, sobretudo no Hotel Cerdeira. Por isso, não espanta que em Serães, número 14, uma revista lisboeta, promova a praia do furador, dando-lhe de vida real a maneira como define e promove. Além das preciosas belezas naturais, goza da vantagem de estar a pequena distância de Ovar, essa típica e evidente vila do Oriente, cujas mulheres realizam um dos mais perfeitos tipos da beleza nacional. E Dias Simões é também a alma dos Santos Reis. É o seu neto que o afirma. Os reis com música e letra, quem os inaugurou foi meu avô. De facto, não faltam exemplos de tanta dedicação em letras, tantas vezes escritas na hora, para dar vida e brilho a esta tradição que Ovar prima por preservar. E além das letras e até das músicas, onde contava com a parceria do Alves Cerqueira, também integrava a parte instrumental com o seu violão. Num outro aspecto, e uma referência importante, o lado religioso. É um homem de fé, como afirma no seu poema cético, e parte desse poema será recitado pelo celebrante na missa de sufrágio do seu centenário. Tem a iniciativa de iniciar uma subscrição para a reparação do órgão da Igreja Matriz e, como devoto de Nossa Senhora do Rosário, acaba por dar a esta festividade um cariz de grandiosidade e beleza pelos coros, músicos e oradores. Ainda um outro aspecto, dos espetáculos que apoiam muitas vezes os fundos destinados a renovar os oradores e as imagens da Ordem de Sangue. Os seus admiradores não deixaram de purificar em vida, ofertando em cerimónias de pompa apenas de ouro e empurrando para o palco para ser ovacionado. Vê chegar ao fim dos seus dias em 22 de dezembro de 1922. Vivia então no bairro de São José, numa casa onde buscava mais calor e mais luz, e é sepultado no talhado no hábito franciscano, levado por 4 irmãos escolhidos entre os mais pobres. No entanto, o acompanhamento é fraco e há quem lamente o comportamento dos seus amigos e vereadores. Muito há para dizer deste nome grande vareio, e os tempos têm vindo a engrandecê-lo, a torná-lo mais presente entre nós. Placas educativas colocadas em tempos oportunos, a rua onde nasceu e viveu com o seu nome, algumas obras publicadas em livro, espaços que recebem o seu nome, instituições ou organismos também ostentam-no. E, a quando o seu centenário, a exposição biográfica que o Museu de Ovar promoveu, também conta com outro grande nome dos artistas em Ovar, Edwin Siena. A Jean-Claude, o Orfeão, de que foi também um dos fundadores, Tinas e, quiçá, todos nós, possamos pôr fim à proposta que a revista Reis lançou, concretizando-a. Uma dívida ainda por saldar para quem tanto havia feito pela nossa terra e que honrou como vareio dos mais distintos com o seu talento multifacetado.